Comissão de Ciência e Tecnologia realiza daqui a pouco audiência pública para debater o modelo do leilão da frequência de 700 MHz, que é a frequência de radiodifusão hoje utilizada pelas TVs, e o impacto do uso dessa faixa para o país, especialmente no que se refere à garantia de acesso ao serviço de telefonia móvel. E aí não estamos falando apenas de telefone, obviamente, estamos falando principalmente do sinal de internet, né? Especialmente do sinal 4G, que vai atender não só as cidades pela sua expansão, mas também pode ser utilizado ao longo das rodovias brasileiras em muitas áreas rurais que hoje têm dificuldade de ter acesso à internet.
Para entender um pouco mais, Lincoln, vamos explicar. A Agência Nacional de Telecomunicações e o Ministério das Comunicações têm trabalhado para que a faixa de radiofrequência de 700 MHz seja destinada à exploração dos serviços de telefonia e também de internet móveis no sistema de quarta geração 4G, que permite maior velocidade de transmissão de dados, de forma mais econômica. Hoje, essa faixa abrange os canais de 52 a 69 do UHF, destinados à TV aberta, em sua maioria.
Bom, se não deu para entender, a gente vai tentar explicar melhor aqui, porque isso tem uma relação direta com o nosso dia a dia. Nós vamos conversar agora com o autor do requerimento para realização dessa audiência pública, o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Muito bom dia, deputado, enorme prazer tê-lo conosco.
Bom, o prazer é meu. Um abraço, Lincoln.
Bom, deputado, apenas fazendo um pequeno apanhado aqui, né, rápido. A faixa de 700 MHz, ela é que está sendo utilizada no mundo inteiro para o 4G, que é essa nova tecnologia, inclusive chamada de tecnologia de evolução de longo prazo, de longo termo, né? Porque é a faixa que era usada pela TV aberta com a digitalização da TV nos outros países. Essa faixa ficou disponível e ela foi encaminhada para para telefonia 4G, e ela é a melhor, né? Nós estamos usando 4G aqui em 2.500 MHz, que não dá os mesmos efeitos, não tem a mesma capacidade de expansão, e a gente já começa a sentir os efeitos dessa tecnologia numa frequência não tão adequada. Só que os outros países fizeram esse dever de casa, de migração da TV digital, da TV analógica para TV digital, muito mais rápido. E a gente agora está querendo correr um pouco atrás do prejuízo de maneira um pouco atabalhoada, não é isso?
É verdade. Nós fizemos requerimento dessa audiência exatamente para entender um pouco melhor, né, a intenção do governo. Né? Ontem, dia 13, foi publicada já a resolução da Anatel, né, regulamentando essa questão. E logo vai ter que ser lançado o edital. Uhum. E esse edital, evidentemente, envolve algumas definições, mas também a questão do investimento, né? Isso aí é uma estrada, né, que está sendo construída e que temos que definir algumas faixas dessa estrada e que vai custar aí um bom recurso.
Uhum.
Então a gente tem que acompanhar de perto exatamente para não...
É provavelmente o leilão de telefonia mais importante que vai acontecer na história da telefonia brasileira, né? Porque pega o filé mignon da frequência, que hoje é utilizada pelas TVs, e dá para o filé mignon da tecnologia, que é a tecnologia 4G, né?
Exatamente.
É muito dinheiro provavelmente envolvido.
Há previsões aí em torno de 27 bilhões de imediato, mas a minha preocupação, inclusive, nós tivemos agora um exemplo recente, a questão do campo de Libras, né, da Petrobras, do petróleo, onde a Petrobras assumiu todos os riscos, já estava identificado o petróleo, e praticamente nesse leilão, né, não houve, a meu ver, nenhuma vantagem, tendo em vista que foi o preço mínimo e apenas um participante. Então nós não queremos correr o risco, né, exatamente como você falou, é o filé da questão da telecomunicações, que nós não podemos deixar fazerem de qualquer forma. Pois nós queremos fazer essa audiência para entender muito bem as intenções do governo e precauções que teremos que ter daqui para frente para acompanhar esse processo da licitação, né, do edital.
Deputado Isalci, o leilão está previsto para o ano que vem, abril ou maio, né? Essa previsão. O senhor acredita que pode acontecer a mesma coisa com o leilão do pré-sal de Libra?
Exatamente. Isso? Nós não queremos que ocorra da mesma forma, né? Porque realmente nós temos primeiro que preservar a questão da qualidade, né? Não podemos deixar o governo ter apenas a intenção de arrecadar. Nós precisamos de ter realmente uma infraestrutura de qualidade para evitar lá na frente prejuízos com relação à qualidade do serviço, né? A interferência, porque são posições técnicas que a gente tem que cuidar para não interferir, por exemplo, né? A questão da telefonia, com a questão também da TV, da radiodifusão, né? Também em relação no processo das rádios digitais, das TVs digitais, nós estamos passando do analógico para o digital. Então, tudo isso vai trafegar nessa mesma estrada. Então, a gente tem que ter cuidado para não abrir mão da qualidade, para que o serviço seja satisfatório, né?
Agora, o governo está apostando, o governo e especialistas estão apostando que o que vai acontecer é que, principalmente com a Copa do Mundo, a gente vai ter uma aceleração da migração das pessoas, né, da TV analógica, que ainda é a maioria no país, para a TV digital. Mais pessoas vão ou comprar uma TV digital, principalmente pensando na Copa, ou comprar aquele set-top box, né, aquela caixinha, aquele aparelhozinho que faz a conversão. E aí o país conseguiria alcançar aí o seu cronograma de até 2016, acabar totalmente com a transmissão analógica no país e ter todo esse espaço que é utilizado pela TV analógica para fazer especialmente telefonia e transmissão de dados. Mas pode acontecer de nada disso dar certo. Nesse caso, o senhor acredita que seja necessário um adiamento e aí talvez um leilão já agora em abril do ano que vem seja cedo demais? Ou o senhor acredita que é necessário mesmo manter o leilão, fazer o leilão com os devidos cuidados para que já conheçamos as empresas já comecem a fazer os investimentos, encomendar os equipamentos, e aí quando ocorrer o fim das transmissões de TV analógica, já se possa praticamente de imediato começar o uso para transmissão de dados e para telefonia digital?
A Anatel, ela tem que cuidar agora, tem vários pré-requisitos, né, várias ações que tem que ser tomadas antes de lançar o edital, né, temos que definir imediatamente como fica, né, a televisão, esses canais 52 e 69, né, para ser liberado para a licitação. Nós temos
inclusive, o nosso canal está ali perto, né? Nosso canal da TV Câmara é o 61, né? Está no meio disso aí.
Exatamente. Então, a Anatel tem que resolver, não só isso, mas preparar o terreno para que a licitação possa ser feita e o trabalho seja iniciado, né, sem nenhuma dificuldade, né, e que possa ser implantada com tranquilidade. Então, o que nós queremos com essa audiência pública é conhecer realmente, né, quais são as ações, quais são as providências que o governo está tomando, seja o Ministério, seja a Anatel, para que a gente possa acompanhar passo a passo para evitar que ocorra alguma distorção, né, como aconteceu agora na questão do petróleo, né, e a gente tem que acompanhar mais de perto. E a gente sabe da responsabilidade, da importância disso, da banda larga, né, principalmente nas áreas rurais, nas áreas, né, onde tem realmente uma não tenha tanto interesse comercial, né? Porque a tendência é as empresas investirem, né, onde há uma procura maior, nas grandes capitais, e acaba deixando o interior do país com dificuldade.
Pois é, esse eu acho que é um aspecto positivo desse leilão, né? O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou que o leilão não pretende ser aquele... Vende a faixa, concede a faixa, e aí a empresa faz o que quer com a faixa.
Só o filé, né?
Vai exigir algumas contrapartidas do ponto de vista de infraestrutura, que determinadas localidades não atingidas sejam atingidas pelo sinal de telefonia, pelo sinal de... pelo tráfego de dados. Quer dizer, é uma forma, digamos assim, mais inteligente, mais planejada de se fazer o processo, né?
O que nós temos que ter muito cuidado e acompanhar muito é a questão de preservar, né, a prioridade na infraestrutura. O que nós queremos é que seja feita uma boa infraestrutura para não dar problema lá na frente. Às vezes, em detrimento de recursos, de mais recursos, né, porque o edital vai gerar um recurso nisso aí, o governo acaba abrindo mão, né, de acompanhar a qualidade da infraestrutura. Segundo o relato aí do Ministério, né, a preocupação maior é com a infraestrutura. Eu espero que seja mesmo, que o governo não esteja preocupado em arrecadar apenas para questão de resolver a questão do déficit aí, da balança, o déficit primário, da economia, que está em situação difícil. Então, nós não podemos misturar as coisas para não acontecer o que aconteceu com a Petrobras. Mas eu acredito que a comissão vai acompanhar de perto isso. Hoje nós estaremos lá receber não só a Anatel, mas também o Ministério das Comunicações, também o setor de telecomunicações, os sindicatos representando as telefonias, alguns especialistas também na área. Então, eu acredito que será uma boa audiência pública e a gente vai, com isso, poder acompanhar com mais rigor e com conhecimento melhor da matéria.
O senhor comentou Libra e o modelo de Libra foi duramente criticado, o modelo utilizado para leiloar Libra. E com relação a esse modelo que o governo pretende adotar para leiloar a faixa de 700 MHz aqui no Brasil, o que que o senhor acha desse?
Pois é, nós queremos agora exatamente, porque foi lançado a resolução e há uma previsão de lançar o edital agora no início de 2014. Exato. Então nós queremos conhecer as condições do edital, de que forma que ele será feito, exatamente para a gente poder não deixar acontecer o que eu entendo que aconteceu com o campo de Libras, que não foi muito bom para o país, Então nós queremos entrar nos detalhes do edital, exatamente para evitar isso.
Perfeito. Bom, deputado, aproveito que a gente falou desse assunto, conexão principalmente das áreas remotas, trazer uma notícia aqui que eu acredito que o senhor talvez já saiba, que hoje o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai lançar um projeto, um protótipo, para conectar o Brasil em banda larga, principalmente essas áreas mais distantes, a Amazônia, que é com um transmissor dentro de um balão, já que é tão difícil construir, torres nessas áreas mais longínquas. Esse teste acontece às 11 horas da manhã, lá no INPE de Cachoeira Paulista, um balão equipado com um protótipo desse equipamento chamado Conectar, que vai ser lançado para demonstrar a operacionalidade do projeto. O senhor que é tão ligado à ciência e tecnologia, eu gostaria de saber disso. O balão, ele é içado a 240 metros de altura e aí ele faz os enlaces de rádio com dois pontos fixos em que é difícil você colocar uma torre. Então, eu achei bastante interessante. Achei interessante comentar com o senhor. A gente sabe o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um órgão de excelência, do Brasil.
O teste. O problema que nós estamos vendo é o seguinte: eu estou acompanhando isso já há algum tempo. Você sabe, eu sou relator da PEC, que introduz a inovação na Constituição, que regulamenta praticamente todo o capítulo da ciência, tecnologia e inovação no país. E evidente que o Brasil tem todas as condições de avançar muito em novas tecnologias, novas pesquisas. O que nós estamos com dificuldade hoje, eu tenho cobrado isso todos os dias na Câmara, é a questão da mão de obra. O Brasil está faltando mão de obra nesses institutos, como o INPE e outros. Hoje nós estamos praticamente com o mesmo número de pesquisadores de 10 anos atrás, e com muitos em fase já de aposentadoria. E o Ministério não lança o edital de concurso para colocar novos pesquisadores.
E é muito ruim deixar um profissional bom aposentar antes de que um novo entre para beber um pouco naquela fonte,
Exato,
isso tem um custo. Isso tem um custo a mais para o Estado, mas isso tem um ganho de longo prazo, Seria muito interessante que a gente desse uma olhada na legislação para permitir que a vaga fosse aberta não só depois que alguém aposenta,
Exato,
mas antes um pouco, para promover a convivência entre essas gerações que pode ser tão rica,
A transferência do conhecimento, que é fundamental.
Fica aí a sugestão, viu, deputado?
Isso aí é o que nós estamos cobrando todos os dias lá do Ministério do Planejamento, que autoriza esse tipo de coisa,
Porque hoje só se pode. Eu, por exemplo, fiquei aguardando durante um longo período aí, fiquei entre a aprovação no concurso e ser chamado, quase 3 anos, porque se aguardava a aposentadoria de uma jornalista, Poderia ter entrado, convivido com a jornalista ali, aprendido várias coisas sobre a Câmara. Você fica esperando a aposentadoria, quando você pode promover um encontro de gerações que pode ser benéfico para o serviço público.
Pode não, deve, Acho que na prática isso deveria ser feito como um pré-requisito. Quer dizer, hoje, essa experiência, do pesquisador que já está se aposentando, esse período de transição, talvez seja muito mais importante até do que o período de formação, né? Porque é onde você, pesquisador, transmite todo o conhecimento, a experiência, né? Aquilo que você não aprende na faculdade, né? Então, o Brasil perde muito com isso. Mas eu acredito que com esse marco regulatório, que eu tenho dito isso, não adianta mudar todo o marco regulatório de ciência e tecnologia se a gente não investir em recursos humanos, né? Não existe pesquisa sem pesquisador. Então, eu tive agora, esse final de semana em Manaus, uma dificuldade danada para você acessar a internet, né? Os sinais, é muito difícil você, é muito lento, tem muita dificuldade. Então, essa nova experiência do INPE realmente, para nós, é uma expectativa muito boa e grande, né? Porque nós temos um país muito grande e com dificuldade de chegar no interior. E nós precisamos universalizar agora a educação, você sabe que eu sou vinculado à área de educação, né? E o instrumento de universalização da educação é a educação à distância. E aí precisamos de banda larga, precisamos de, realmente de uma estrutura, uma infraestrutura muito boa de telecomunicações para chegar ao conhecimento em todas as áreas. Né?
Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Isalci, do PSDB aqui do Distrito Federal, conversando conosco sobre essa audiência pública, que começa logo mais e vai discutir esse leilão estratégico para o país na área da tecnologia e da telefonia, leilão da faixa de 700 MHz, como eu havia comentado, é o filé do nosso espectro de radiofrequência. E o filé da tecnologia, que é a tecnologia 4G. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado e uma excelente audiência.
Obrigado, eu que agradeço.
E lembrando a você que nossa equipe de reportagem acompanha as audiências públicas e nós teremos na segunda-feira, provavelmente, uma reportagem a respeito, um resumo de como foi essa audiência.